Tom Cruise veio colocar ainda mais um foco nos duplos, e como vocês sabem, recentemente foi aprovado o Oscar para duplos, e que penso que em 2028 será finalmente atribuído em, uhum, em cerimónia dos Oscars. Eu só tenho coisas boas a dizer do Tom Cruise.
This can't all be true.
Olá a todos, bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. O meu nome é João Malheiro e consigo suster a respiração debaixo d'água durante um minuto. Faltam-me mais seis para poder bater o recorde da Kate Winslet.
E o meu nome é Daniel Espírito Santo e uma vez fiz bungee jumping e jurei que nunca mais repetia.
E o meu nome é Inês Braga Sampaio e durante anos pensei que Missão Impossível 3 era o melhor filme da série, até voltar a ver quase 20 anos depois, e posso agora dizer que não é.
É o mais fraco.
É o mais fraco, sim, sim. Mas eu achava piada algumas coisas daquele filme, pronto. E porquê é que falo disto? Porque esta semana estreia-se Missão Impossível, o ajuste de contas final, o oitavo filme da história do agente Ethan Hunt e possivelmente o último. Nestes filmes vemos Tom Cruise a fazer acrobacias espetaculares, algumas das quais chegam a colocar a sua vida em risco, aliás, até já se lesionou algumas vezes, mas quem sabe de acrobacias é aqui o nosso convidado. É duplo de cinema e televisão, coordenador de duplos e de lutas, além de ter participado em vários projetos portugueses, como Finisterre e Capitão Falcão, tem também carreira lá fora. Foi stuntman e stunt coordinator em filmes e séries como Uma Cidade Sem Lei, Maison Close, That Good Night, Odysseus, Uncharted, Warrior Nun e Jogos da Fome. Falamos de David Chane Cordeiro. Bem-vindo!
Obrigado, obrigado por essa apresentação, Inês, e prazer conhecer-vos. Fico lisonjeado de estar aqui a falar de cinema com, obviamente, três cinéfilos e que gostam do cinema de ação, o que é raro hoje em dia.
Ah, sim, nós gostamos.
Sim, tu estás com um chapéu também do Demeter, também foi outro filme que tu fizeste.
E exatamente,
a última viagem de Demeter,
que era sobre a história do Drácula, que viaja lá da Transilvânia para Londres. Então nós tivemos, esse projeto por acaso foi muito divertido, porque eu tive 2 meses e meio a trabalhar e também tinha, era duplo lá do, agora já posso dizer que o filme já saiu, era duplo do cozinheiro. Certamente o cozinheiro tenta fugir desse barco e depois pronto, é morto lá pelo vampiro. Era duplo desse ator, que nós éramos muito semelhantes fisicamente, e também trabalhei como rigger. Para quem não sabe, o rigger é a pessoa responsável por montar os cabos que fazem as situações de levitação, em que as pessoas estão suspensas no ar. Então essa foi primariamente a minha função nesse trabalho.
Matam-te muitas vezes?
Quase sempre, como duplo, o meu trabalho é sempre morrer ou apanhar a pancada de alguém, sim.
O David está aqui para nos abrir a cortina para o mundo das acrobacias em filmes e dar algumas luzes sobre como é que o Tom Cruise fez todas aquelas loucuras.
Mas olhem que hoje nós também vamos ser acrobatas, porque este episódio do Watch Party é um pouco diferente do habitual. Esta semana também entrevistámos a Isabela Merced, atriz que faz de Dina em The Last of Us, uma das séries do ano que já falámos noutro episódio do Watch Party. Por isso, em vez das habituais novidades, vamos mostrar-vos a entrevista conduzida pela Inês.
Olá, Isabela, espero que estejas bem. Sei que são muitas entrevistas de uma vez.
Não há problema. As primeiras são uma espécie de aquecimento e de repente fica mais fácil. Vocês estão na crista do ponto ideal, porque ainda têm energia.
Ainda bem. Vamos a isso, então. A Dina chegou na segunda temporada de The Last of Us. É uma nova personagem, mas já é muito importante para a narrativa. E o que te atraiu em The Last of Us e, em concreto, na tua personagem?
Até fui eu que fui atraída para a série. Foi um pedido aleatório do Craig e do Neil para se reunirem comigo. Eles não me disseram para quê, nem para quem, só disseram: queremos encontrar-nos contigo. E eu pensei: bem, provavelmente é The Last of Us. Dediquei-me logo a isso. Decidi jogar o jogo. E joguei o jogo inteiro num fim de semana em casa de um amigo. E na segunda-feira já estava mais que preparada. Mais tarde descobri que queriam falar comigo por causa da Dina e pensei: bem, era um papel bem mais importante do que eu estava à espera.
Uma coisa de que gosto muito na Dina e na relação que ela tem com a Ellie é que vocês conseguem comunicar tanta coisa só com olhares e sorrisos. Como é que se desenvolve esse tipo de química que basta olhar para a outra pessoa, para a audiência, perceber tudo o que é comunicado entre as duas personagens?
That's so sweet.
Isso é tão querido. Sinceramente, acho que a Bella e eu sempre tivemos esse tipo de energia uma com a outra. Sinto que comunicamos bem. Aliás, criamos uma espécie de linguagem própria só entre nós para podermos comunicar no set, porque as pessoas estavam sempre a ouvir as nossas palavras e parecia que estava sempre alguém a tentar ouvir os nossos pensamentos. Confiamos muito uma na outra. Desabafávamos uma com a outra e apoiávamos-nos no set. E isso uniu-nos muito. Não foi tipo vínculo pelo trauma, mas algo mais forte que vai durar muito tempo, espero.
Sendo esta uma série de televisão com uma componente moral bastante grande e várias lições de moralidade, o que é que tu esperas que as pessoas retirem no final de contas?
Esperar, não espero nada das pessoas. Fiz o meu trabalho apenas, mas espero que realmente se envolvam e se debrucem sobre a história. E espero que vejam a série uma segunda vez. Espero que recolham todas as informações desta temporada e que voltem a ver, porque eu fiz isso e pensei: uau, cada momento é muito mais intenso. À primeira, uma pessoa pensa: oh, estou a assistir a uma cena interessante. E só depois é que percebes as camadas e camadas de cada cena. E isso é tão fixe. Por isso, sim, espero que as pessoas revejam a série.
Muito bem, Isabela Merced, obrigada por teres falado com a Watch Party. E agora vamos ao nosso segmento principal.
A entrevista à Isabela Merced, a Dina da The Last of Us, que podem ler no site da Renascença e voltar a ouvir também em rr.pt e nas plataformas de podcast. Vamos então voltar à entrevista com David Chan Cordeiro.
Em Missão Impossível, o ajuste de contas final, Ethan Hunt e o IMF, a sua agência de espionagem, correm contra o tempo para encontrar uma inteligência artificial independente que pode destruir a humanidade. É possivelmente a última vez que veremos Tom Cruise aos saltos, de e para helicópteros e a escalar os edifícios mais altos do mundo. Aos 62 anos já deve começar a ser um pouco difícil fazer aquelas acrobacias mais perigosas que em condições normais seriam desempenhadas por um duplo, como o David Chan Cordeiro. David, até que enfim o Tom Cruise para de vos roubar emprego.
Pelo contrário, eu acho que o Tom Cruise veio colocar ainda mais um foco nos duplos e, como vocês sabem, recentemente foi aprovado o Oscar para duplos e que penso que em 2028 será finalmente atribuído na cerimónia dos Oscars. Eu atribuo também grande parte desse achievement, desse feito, ao Tom Cruise. Como disse, ele tem posto o foco dos seus filmes em muito nas cenas de ação. E ele parabeniza sempre, elogia sempre a sua equipa de duplos, do qual aquilo obviamente não seria possível se fazer, não é? Porque é preciso, claro, como se diz, uma aldeia para criar uma criança. E neste caso, esta criança que é um Mission Impossible, que é este franchising, não seria possível sem a fantástica equipa que ele tem por trás. Portanto, eu só tenho coisas boas a dizer do Tom Cruise.
Mas já o conheceste alguma vez?
Não, infelizmente não. Só, já tive a oportunidade de trabalhar e tenho amigos que trabalharam já com ele e toda a gente diz mundos e fundos e coisas positivas do Tom, porque ele é uma pessoa bastante intensa de se trabalhar, ele é muito profissional. Aliás, vocês veem pela entrevista dele, ele não faz nada por menos, portanto, ele quando se entrega. E tive a oportunidade de falar, inclusive, com a equipa que foi responsável... No filme em que ele até se lesionou, lembram-se que ele partiu o tornozelo?
Sim, foi
num salto de um prédio para o outro.
Pronto. Exato, foi o sexto.
Fallout.
Exatamente, o Fallout, exatamente. E eu tive a oportunidade de falar com as pessoas que estavam envolvidas nessa cena e eles simplesmente disseram: olha, o que aconteceu foi, podia ter acontecido a qualquer duplo. Portanto, o Tom Cruise foi super low profile, não fez daquilo um alarido. Ele assumiu as consequências e essa é a atitude que deves ter enquanto duplo, sabes, que
não
é um
risco. Não despediu ninguém.
Não. E já que falaste a questão dos Oscars, como é que tu reagiste e como é que vês essa decisão? Já não era sem tempo no que toca aos duplos em Hollywood, isto era uma reivindicação muito antiga, não é?
Sim, é uma reivindicação que já dura há mais de 3 décadas, que não começou com as pessoas que o conseguiram passar agora, que foi nomeadamente o realizador do Fall Guy, o David Leitch, que também era coordenador duplos e, obviamente, a equipa também por trás desse projeto.
Esse filme também terá sido importante para essa luta.
Eu diria que esse foi o tipping point, foi o que conseguiu empurrar, porque a luta já estava muito encaminhada, mas estava em águas de bacalhau. E o Fall Guy veio a trazer à tona novamente esse assunto e teve uma campanha fantástica por trás. Aliás, o Ryan Gosling fez um excelente trabalho a promover o trabalho dos duplos. Então acho que isso deu aquele empurrão que era preciso para a Academia finalmente ponderar e aceitar essa categoria. Agora, eu fiquei obviamente muito agradado em resposta à tua pergunta, João. Confesso que já estava à espera, senti que era uma questão de anos, porque as pessoas hoje em dia... O espectador hoje é muito mais inteligente e aware, digamos, na falta da palavra. Eles já sabem que existem duplos, obviamente, por trás. Toda a gente vê os making-ofs. Portanto, ignorar esta profissão, este grupo de profissionais, seria só uma questão de tempo até eles reverterem essa decisão. Obviamente fico agradado porque nós estamos a dar o corpo às balas e eu fico triste quando não vemos
algumas
o reconhecimento.
Algumas vezes quase literalmente, não é?
Infelizmente, sim.
Bom, quando fores nomeado para um Oscar, fica já a entrevista combinada aqui.
Obrigado.
Mas estás com fé?
Acho que vocês não são as primeiras pessoas que me fizeram essa pergunta. Vamos dizer o seguinte: ao facto de haver agora um prémio que para os duplos não é o único, já existia outros, mas o finalmente a estatueta dourada, como todos dizem, existe essa abertura de eu ou qualquer pessoa desta área, seja de país, poder lá chegar. Antes não haveria, portanto, existe 0,001% talvez de ir lá buscar uma estatueta, mas acho que não é algo que eu vejo tão cedo nos meus próximos anos.
Ah, quando venceres, pagamos-te um jantar.
Sim, mas fica aqui combinado, se ganhas o Oscar, vens cá mostrar.
Não, sem dúvida, eu vou andar com aquilo para onde quer que eu vá. Vai ser tipo no telemóvel, vai estar a ser comigo. Sim.
Sentes que hoje em dia as atuais medidas de segurança nos sets são muito melhores do que eram antigamente? Como é que é a vida enquanto duplo atualmente comparado com o que era, por exemplo, há 10 anos, 20 anos?
Tem nada a ver. Vou-te dar esta analogia. Imagina como é que eram os carros há 30 anos em que não era obrigatório o cinto de segurança, não havia o encosto para a cabeça, não havia airbags, não havia nada dessas redundâncias. Hoje em dia há muito mais ciência e muito mais tempo dedicado, obviamente, às redundâncias e à segurança para os duplos. Todos nós já sabemos, infelizmente, de acidentes que houve e todas as medidas de segurança que existem na sociedade, elas são sempre implementadas quando acontece um acidente. Infelizmente é assim que nós aprendemos e evoluímos. Então hoje em dia é muito mais seguro, tens muito mais tempo de preparação, mais estudo. Ninguém quer viver ou ter um projeto manchado com um acidente, seja de um duplo, seja de um técnico. Portanto, hoje em dia posso dizer que é o dia da noite, já não ouves aquele discurso de que eu ainda apanhei um bocado disso quando entrei, de que os duplos gabarem-se de partiram X ossos ou que fizeram esta lesão. Esse bravado já não existe.
Já não é gabarulice, dizer.
Não,
que
não. Já
é
um bocado, já um bocado visto com maus olhos.
Sim, porque quer dizer que algo falhou.
Sim, tens razão no que dizes, Inês, algo falhou, mas há sempre ali alguma pequena margem de incerteza. Porque se fosse uma ciência exata, talvez não fossem precisos duplos. Portanto, ainda há ali alguma uma percentagem de que, não diria que é sorte, mas tu vais assim um bocado ao desconhecido.
Então, e qual é o processo por trás de uma acrobacia perigosa? Como é que fazes o processo? Porque tu não és só duplo, tu também tens uma empresa com
Sim,
outros duplos.
Tu também,
não?
Coordenas as próprias acrobacias, não é?
Exato.
Não executas só.
Exato. E isso é uma pergunta interessante, porque o processo é um processo criativo que envolve várias partes, nomeadamente o realizador, o diretor de fotografia, produção e outros departamentos. Depois, mais à frente, falamos com os figurinos e com arte e por aí fora, mas começa sempre por, como nós dizemos, bater bolas e perceber o quanto é que esta sequência importa para o guião, o que é que nós queremos contar da história, porque não pode ser só ação gratuita só para encher chouriço. Então nós temos que pensar o que é que isto vai avançar na história e quais são os recursos que temos. Obviamente, no Missão Impossível tem estes recursos e em outros filmes não tem o mesmo.
Então vocês também participam no processo de criação do filme?
Cada vez mais hoje em dia, porque nós temos noção do que é que as coisas custam e o que é necessário alcançar. Quando as pessoas, muitas vezes acontecem em Portugal, vou dar um exemplo, querem fazer um atropelamento, que é uma das cenas muito comuns, que se pede em novelas. Não sei porque, há um fascínio enorme com atropelamentos.
É muito verdade, há muitos atropelamentos em novela.
É sempre o momento mais dramático.
É sempre.
Em slow motion.
Pronto, então o atropelamento é daquelas coisas que há um fascínio nas novelas e cada vez mais hoje perguntas: e é possível fazer isto sem danificar o carro? Eu compreendo, contenção de custos, eu não faço esses juízos. Mas nós estamos literalmente a tirar um corpo humano que pesa entre 70 e 80 quilos, mais a inércia, contra um carro. Um carro não foi feito para levar com corpos contra, embora haja ali algumas redundâncias. Portanto, nós pensamos, existem formas, claro. Podes sempre falsear com a câmera, trabalhar em CGI na pós-produção, podes recorrer ao tal rigging com cabos, mas tudo isso envolve alguns recursos e orçamento. E acho que ninguém é melhor que nós para podermos dizer, olha, esta é a melhor solução, já foi feito deste filme, já foi feito desta forma, e nós apresentamos soluções, porque é óbvio, eles não sabem quais são todas as opções que existem e os custos. Então nós cada vez mais estamos envolvidos nesse processo criativo de descoberta, de, como eu gosto de dizer, de research and development, tentar descobrir a melhor solução.
Sim, é dizer-lhes qualquer coisa do género, olha, se calhar destruir este BMW fica mais barato do que contratares alguém para fazer CGI para a novela das sete.
Muitas vezes, mas é verdade o que dizes, Daniel, muitas vezes tem a ver com orçamento e as pessoas dizem, não temos tempo para pagar cabos. Então vamos fazer prático, vamos fazer na real, vamos fazer sem cabos. Pronto, e vamos literalmente atirar um humano contra um carro.
Falávamos de diferenças de orçamento, lá está a Missão Impossível, provavelmente das sagas que tem mais orçamento no que toca a acrobacias, duplos, a coreografias de cenas de ação. Quando tu vês os filmes de Missão Impossível, ficas impressionado de um ponto de vista mais técnico com a forma como eles executam estas acrobacias, nomeadamente, por exemplo, o Tom Cruise pendurado de um avião ou a escalar um prédio gigante. Percebes como é que as coisas são feitas ou tens que estar ali um bocado a pensar, ok, qual é que foi a magia que permitiu que eles fizessem isto sem matar o Tom Cruise?
Consegues ver como espectador ou estás sempre ali a tentar ver onde é que está o cabo?
Exato, consegues parar o duplo do espectador?
Não, consigo entender, para mim, pronto, é mais fácil ver, como eu gosto de dizer, o código de Matrix a correr. Consigo entender nos stunts. Às vezes não consigo entender como é que filmaram. E essa é a parte que eu acho mais interessante, e vou de facto procurar os making-ofs, perceber como é que eles filmaram isto sem cortes, ou como é que, será que isto é CG ou foi prático? Essas partes interessam-me saber. A parte dos stunts, pegando esse exemplo que falaste, nos filmes do Mission Impossible aquilo é conhecido por serem stunts practical, e practical que nós dizemos é efeitos reais mesmo, não há ali muita manipulação. Portanto, também não há muito ali para esconder. Obviamente o Tom Cruise tem cabos presos quando ele está preso lá de fora de um avião militar. Nós sabemos que ele tem cabos. Mas tirando isso, não tens muito mais segredo ali. Tens o Tom Cruise pendurado do lado de fora de um avião. Há sempre o risco de ele poder levar com um pássaro ou um parafuso que saia. Porque faz aquela velocidade que ele mataria. Mas de resto, não é tirar mérito ao trabalho que ele fez. Mas tens literalmente um corpo humano pendurado fora de um avião preso a um cabo. Como performer não há muito que possas fazer. Sim. Estás literalmente preso.
Mas visualmente não deixa de ter assim a sua espetacularidade.
É das cenas
é?
Mais faladas, que mas para mim não é mais impressionante do Missão Impossível.
Ou seja,
qual é então?
Pois exato, qual é que é a cena que mais.
Ah, para mim, de longe, é o salto de mota com
do último
base jump. De longe,
sim.
De longe. É, para um ator fazer aquilo, nem tens, eu diria que 1% dos duplos talvez conseguiria fazer aquilo. Pois. Não, aquilo está noutro nível. É de longe, para mim, onde ele mais arriscou a sua vida, diria que foi ele.
E lá está, é um salto que se tu vês os bastidores e vês o filme, o que mudou a nível de efeitos especiais foi só o background da cena. Ou seja, mudaram o aspecto do local, mas ele de facto atirou-se num precipício e caiu aquilo tudo.
Eu até sugiro às pessoas que estão a ouvir esta entrevista, vejam esse salto. E não prestem atenção ao salto do Tom Cruise, que é fantástico, todos nós já vimos. Prestem atenção na reação do realizador.
Sim. Ele...
Vejam como é que ele está.
O coração dele parou. Não,
e há ali um pormenor, porque eles têm uma expressão em inglês que eles dizem I see a chute, né? Que eles conseguem ver, obviamente, o paraquedas. E tu vês a primeira pessoa a bater nos ombros do realizador e diz I see a chute. E o realizador ainda não fez um snap out. Ele ainda está na cena a pensar, meu Deus, será que que ele está vivo?
Será que ele caiu?
Será que matei o Tom?
Yeah. E ele fez isto 6 vezes, de relembrar as pessoas. Então, eu gosto mais é de observar a reação do realizador e dos produtores quando estão a ver isso. Não é tanto o salto em si. Portanto, e tu vês que os stakes, não é, ali, o risco é real.
E pensas que também é isso que leva a tão grande popularidade desta série? De Missão Impossível?
Sem dúvida. Hoje em dia, numa era de AIs e de CGI, de informação falsa, eu acho que as pessoas estão sedentas por coisas mais reais e legítimas. E eu acho que a Missão Impossível tem feito um excelente trabalho em se pontuar nesse aspecto, em que eles, é como o João disse bem, sim, eles vão depois lá tapar a rampa e vão lá pôr mais nuvens e tudo mais, lá uns elementos. Mas o seu core, no seu cru, aquilo está... A sua gênese, vá, digamos, o stunt é real. Ali o risco é real.
Exatamente. E já agora pegando nisso também, há outros filmes hoje em dia que te impressionem enquanto duplo? Por exemplo, a saga John Wick?
Ah, sim, claro. Assim, eu sou suspeito porque o John Wick, ainda por cima, um grande amigo meu participou nesse filme. Aliás, vários amigos participaram, mas temos um duplo português que participou no John Wick 4, o Francisco Martins. E tenho um carinho especial por esse franchising porque tive a oportunidade de treinar com o realizador, o Chad Stahelski. Portanto, eu sou muito suspeito, então vou-vos já dizer, aquilo que ouvirem de mim, eu só vou falar bem desse franchising. O que eu admiro no John Wick é o trabalho que eles fizeram com o Keanu Reeves. Ele é, obviamente, ali a alma, é o backbone daquele projeto. Ele faz, diria que 90% do trabalho que vocês veem no ecrã, tal como Tom Cruise, é o Keanu Reeves a fazê-lo. A equipa é fantástica. Sigo agora um documentário que eu recomendo que vejam, acho que vai sair online a partir de 9 de maio, não sei quando é que vai estar online, disponível no On Demand, que se chama Wick is Pain, e é todo um documentário a explicar as dores que eles passaram, não só na produção, como físicas no preparar daquele projeto. É um franchising que não só deu muito trabalho a muita gente, mas tal como Tom Cruise, a meu ver, ajudou a indústria a reconhecer o nosso trabalho.
Já agora, mas há algum filme que tu digas isto, o trabalho de duplos aqui é espetacular e que as pessoas talvez não estejam à espera de ouvir isso?
Boa pergunta.
Sei lá, o Mamma Mia ou assim.
De facto, não. Olha, isso é uma excelente pergunta porque eu nunca tirei tempo a pensar qual é o último filme que eu vi em que o trabalho de duplos era tão invisível que as pessoas não se aperceberam da quantidade. Eu teria que pensar um pouco com mais calma. Confesso que muito o que eu consumo é pesado em ação. Então já assumo que eles estão lá, mas eu agora não me recordo, teria que pensar um bocadinho. Talvez um que me veio à cabeça, o Maquiavélica?
O da Angelina Jolie?
Da Angelina Jolie.
Sim, Maléfica.
Maléfica, obrigado, yeah. Maléfica. Pois, o Maléfica tem lá muito trabalho de rigging. Eles fizeram muito trabalho de pós-produção, então tu tens lá muitos duplos a fazer o trabalho de rigging. Depois eu vi, obviamente, os making-ofs. Eu acho que as pessoas não têm noção da quantidade de trabalho que ele teve por trás. Outro que se fala, que foi também agora aos Oscars, o Wicked.
Sim.
O Wicked,
exatamente.
Não fazia ideia da quantidade de duplos que esteve envolvido naquele projeto.
Pois. Sim, são dois, lá está, dois filmes mais fantasiosos, mais. Não se associa à ação e a duplos.
Sim.
E
se calhar achamos que é tudo em CGI e afinal.
Pois, e afinal
sim.
Há muito trabalho por trás.
Eu lembro de ver a Cynthia Erivo assim numa espécie de um círculo, uhum. E depois eles a girarem de um lado para o outro, aquilo. E a cantar ao mesmo tempo.
Yeah.
E a cantar ao mesmo tempo, exato.
Não, mas por exemplo, nós estivemos a investigar-te, né? A fazer research para esta entrevista, como bons jornalistas que somos. E ficamos surpreendidos com, por exemplo, sem desmérito, como é óbvio, mas sei lá, eu quando penso no Festa é Festa, não penso em duplos.
Exato. E o Festa é Festa. Esse aí, penso, pronto, estamos a falar de uma novela, que o tom é mais um tom cómico, portanto, o foco não são as ações. Festa é Festa, eu acho que tive lá duas ou três situações. Uma foi o Pedro, agora não me recordo qual foi o ator que fizemos, ele tinha uma sequência de luta, então montámos essa sequência de ação que era uma sequência de sonho e era uma situação em que ele tinha que subir uma árvore e tirar um gato e salvar um gato, então tínhamos que colocar um cabo nele e tudo mais.
Um herói moderno.
Exato, mas são cenas assim mais tranquilas, não são cenas com muito risco, mas sim, todas as novelas que vocês possam imaginar ou todas as séries acabam por ter um pouco de ação. Nosso trabalho às vezes é muito invisível, mas acabamos sempre por ter lá uma pequena participação.
E agora sempre que vir um atropelamento já vou pensar nesta conversa.
E já agora, que projetos é que tens em carteira? Tens alguma coisa que nos possa ajudar assim em primeira mão? Breaking news?
Breaking news. Não é assim tão breaking news, mas vai ser agora, vai ser lançado na Netflix a segunda temporada do DNA do Crime, que é uma série que foi filmada no Brasil. Fantástica, na minha opinião, sei que sou suspeito, mas aquilo é baseado em factos verídicos de um grupo de ladrões que faz assaltos ao banco e aquilo é baseado, pronto, em casos que eles sofreram lá. E nós tivemos um tempo de preparação enorme nesta série, então tínhamos mais recursos e eu vi o trailer há cerca de dois dias e estou mesmo empolgado pelo que eles ali prepararam. Portanto, eu diria a DNA 2, a segunda temporada do crime, do DNA do crime, perdão, vai sair agora na Netflix, acho que dia 4 ou 6 de junho.
Já falámos aqui do Tom Cruise, já falámos do Ken Reeves. Perguntava-te se há alguma figura, outra figura que te inspire, ou que tenha inspirado quando eras mais novo, se há algum filme ou figura que te fez pensar, é isto que eu quero fazer.
Sem dúvida.
Quero levar pancada, apanhar tiros, etc.
Sem dúvida. Não, o Jackie Chan será para sempre, para mim.
Eu estava à espera que te dissesse isso.
Não tem como falar duplos e não falar do Jackie Chan, que é o grande
pois.
Mentor.
Já o conheceste?
Não, infelizmente não. Eu não tive a oportunidade de conhecer.
Eu sei. Arranjar maneira de para ao lado do Jackie Chan.
Não, eu sou sempre aquela pessoa que conhece as pessoas que o conheceram, mas não, ainda não me cruzei com eles.
Ainda não.
Six degrees of separation.
Adorava, obviamente, conhecê-lo. É uma pessoa que tem um grande peso ainda hoje na minha vida. Ainda recorro muito aos filmes dele para estudar e para me motivar. Eu diria que o Jackie influenciou 99% das pessoas que trabalham nesta indústria. Ele foi um outlier, foi uma pessoa que quebrou barreiras e, na próxima, veio de uma infância bastante pobre. Portanto, acho que o que ele fez foi mesmo único e ele influenciou gerações, por exemplo, não só a minha, mas a geração anterior e nas gerações hoje em dia que vão poder ver o novo Karate Kid. Tenho certeza que vão poder sentir aquilo que eu senti em, sei lá, 85, quando era criança e vi o primeiro filme do Jack e senti, uau, ele é fantástico. Ou seja, não só ele me faz rir, mas faz-me sentir que estas coisas que nós achávamos que era só para super-heróis, afinal são possíveis.
O Jackie Chan arriscou a vida a fazer algumas acrobacias que eu nunca vi mais ninguém a fazer.
Não, não. E que hoje em dia seria impensável permitir que isso acontecesse. Eram outros tempos, obviamente, era um outro contexto.
Nenhum seguro.
Nenhum seguro deixava aquilo, exato.
Que conselhos é que tu darias ao miúdo que está agora
miúdo
a ver
ou uma
o...
miúda?
Ou uma miúda que, sim, está a ver o Mission Impossible 8? É o 8?
É o 8.
Sim, 8. 8. E decidiu, olha, é isto, eu quero ser stuntman.
Quero morrer muitas vezes.
Quero morrer muitas vezes. Olha, para... voltar é no Hollywood.
Para a nova geração, eu diria que a forma não mudou muito do que era quando eu comecei. Mudou foi talvez o caminho, a forma como lá chegas. Mas os princípios basilares continuam a ser o mesmo. Tu tens de ser excepcional em alguma área ou várias áreas. Tu tens de ser excepcionalmente fisicamente bom. Vais ver que muitos destes duplos foram ex-atletas de alta competição ou trampolins, ou fizeram artes marciais, ou vieram, pronto, todos eles foram excepcionais na sua área. Segundo, tens de ter uma humildade e um copo vazio enorme, porque tu vais estar rodeado de pessoas substancialmente mais talentosas que tu. Portanto, o teu ego todos os dias vai levar uma pancada, tu sabes que não és melhor em nada. Vais lidar com muita recusa, vais levar muitos nãos ao longo da tua vida, portanto, o teu ego tem de estar preparado para isso. E tens de estar preparado para investir não só o teu tempo, mas dinheiro, porque... sejamos sinceros, se estiveres aqui a trabalhar ou a estudar para seres dupla em Portugal ou a formar-te, ninguém vai procurar-te aqui, porque Portugal não tem expressão nenhuma na comunidade, infelizmente, somos muito poucos. Portanto, tu vais ter que procurar isso e encontrar as pessoas certas que podem apontar para o caminho certo, o tal networking, como se fala muito. Então, o que eu digo sempre é, ser excepcional numa área, mantém-te humilde, mantém-te sedento e procura as pessoas certas que podem levar para o caminho certo. Também há aqui uma pequena área de sorte, imaginem. Tu teres um físico semelhante ao do Keanu Reeves ou Tom Cruise, abre portas, ou o duplo do ator que faz Thor, do Chris Hemsworth, está no sítio certo, à hora certa. Portanto, há aqui uma pequena percentagem de sorte que tu não controlas e que aí não há volta a dar. As coisas
são
como são.
Ou teres um irmão muito parecido contigo, como o Eric Christian Olsen,
Exatamente. Portanto, é aceitar que, pá, vou usar esta analogia, tenho certeza que todos os jogadores de futebol cresceram querendo ser o Ronaldo. Mas não, às vezes não está nas cartas, para ser para todos. Não quer dizer que não sejas um jogador fenomenal e não tens uma carreira de sucesso. Mas aceita que há muitas coisas que tu não controlas.
Muito bem. E com esta, acho que ficamos muito bem aqui. David, muito obrigada pela tua partilha e pela tua participação nesta nossa Watch Party. Vamos ficar atentos ao teu trabalho e vamos esperar não ver o teu trabalho.
Obrigado, Daniel.
Mas ainda não te vamos deixar ir embora. Também tens de fazer uma acrobacia para nós. Recomendar um filme ou uma série de 30 segundos, quase como desarmar uma bomba relógio.
Ok.
E nós cronometramos.
Está
bem.
Tens a sugestão pronta?
Já tenho a sugestão pronta.
Falar.
Ok. O filme que eu recomendo, que tropecei nisto há uns dias, chama-se Havoc. É um novo filme do Tom Hardy, está na Netflix. Também coordenado por um excelente coordenador de duplos que fez também uma série que vocês devem conhecer, que é o Gangs of London. Portanto, o nível de violência é extremamente gráfico, vou já avisar, para quem não gosta desse tipo de filme, não veja, não é para verem com crianças, mas é bem cru, bem violento, as cenas de ação estão muito bem realizadas, a fotografia está fantástica, é um filme que eu recomendo se quiserem, se têm uma hora e meia para gastar e não te apetece pensar muito, é o filme que eu recomendo.
Em 30 segundos, exatamente,
30 segundos,
senhor. Está na Netflix, não é?
Correto.
Tom Hardy.
Obrigada mais uma vez ao David Chan Cordeiro. Do nosso lado, recomendamos que todos aproveitem para ir ao cinema este fim de semana para ver o novo e talvez o último filme da saga Missão Impossível. É o grande blockbuster dos próximos tempos.
No próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras.
Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado e apoio à produção de Lara Castro. One last time.